Olá, mais um podcast da série BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a economia sustentável. Estamos no ciclo Solas e Polímeros Sustentáveis. Connosco está o engenheiro Rui Russo, consultor e formador, licenciado em Engenharia Química pela FEUP, tendo 25 anos de experiência profissional na indústria das solas. Engenheiro Rui Russo, a quem damos as boas-vindas. Obrigado pela presença. Hoje em dia, as solas de um sapato desempenham um papel crucial em termos de durabilidade, conforto, desempenho geral do calçado que utilizamos no nosso dia-a-dia. E como tal, ao longo dos anos, a indústria do calçado tem apostado em materiais inovadores e também sustentáveis para a fabricação de solas. Atualmente, existem diversos materiais utilizados nas solas de sapatos, cada um com características únicas. Assim sendo, quais são os principais materiais utilizados no fabrico de solas atualmente?
Sim. Fundamentalmente, neste momento, são utilizados materiais poliméricos. Portanto, antes do início da era dos plásticos, portanto, em meados do século passado, usavam-se materiais naturais, fundamentalmente o couro e a madeira. Com o desenvolvimento das borrachas e dos termoplásticos, portanto, em meados do século passado, esses materiais começaram a perder relevância, portanto, os materiais naturais começaram a perder relevância. E basicamente, hoje em dia, portanto, estamos a falar de materiais poliméricos, como podem ser a borracha vulcanizada, como podem ser os termoplásticos, o TPU, o PVC, o TR, o EVA. Portanto, são basicamente estes materiais que neste momento são utilizados em calçado.
E quais são as principais características dos materiais termoplásticos, como, por exemplo, o TR e TPU, e dos materiais vulcanizados, como é o caso da borracha, do poliuretano e do EVA? O que é que os distingue?
Pronto, basicamente nós temos dois tipos de materiais poliméricos com utilização alargada em solas. Portanto, um dos tipos de materiais são materiais que são reticulados, portanto passam por um processo de transformação química durante o fabrico das solas. E portanto aí inclui-se o poliuretano, o EVA e a borracha vulcanizada. E depois temos materiais que são termoplásticos, em que no processo de fabrico não há uma transformação química. Portanto, há apenas amolecer o material por aquecimento, injetá-lo, moldar a sola e o produto está terminado. No caso dos materiais reticulados, nesse processo de moldagem dá-se uma reação química que vai ligar as moléculas dos polímeros. E, portanto, temos aqui uma diferença fundamental. No caso dos materiais reticulados, como a borracha, o poliuretano e o EVA, temos uma transformação química que é dificilmente revertida. Portanto, o material sofre uma transformação química durante a moldagem da sola e deixa de ser possível reutilizá-lo como se fosse um material virgem. No caso dos termoplásticos, isso não acontece, portanto... Eles são amolecidos, injetados, são arrefecidos, temos depois, digamos, a nossa sola, e se os quisermos voltar a processar, podemos fabricar uma sola diferente com esses materiais. Portanto, a diferença está aqui, os termoplásticos são recicláveis, portanto, eu posso pegar no produto, na sola, e voltar, a granular o material e a liquefazê-lo e a injetá-lo e produzir outro produto. No caso das borrachas, dos poliuretanos e dos EVAs, já não é tão fácil. Portanto, essa transformação química dificulta a reutilização do material como se fosse um material virgem original.
Na sua opinião, quais são os principais fatores que devem ser levados em consideração para garantir a sustentabilidade na concepção de solas e sapatos em termos de materiais, processos de fabricação e ciclos de vida do produto?
Ora bem, o conceito de sustentabilidade é um conceito geral E é, digamos, relativamente complexo, não é? Isto porquê? Porque o conceito original tem a ver com a utilização de recursos de uma forma sustentável, o que significa que nós hoje estamos a utilizar recursos que no futuro continuarão disponíveis para as gerações futuras, não é? E, portanto, basicamente o conceito de sustentabilidade é este. Quando o aplicamos num campo mais restrito, como será neste caso um produto polimérico, como uma sola, não existe propriamente uma definição objetiva e uns critérios claros para classificar o que é sustentável ou não sustentável. Eu faço esta introdução relativamente a este tema porque hoje em dia existem no mercado do calçado, das solas e dos outros produtos alegações de sustentabilidade que as pessoas têm que compreender como alegações parciais, portanto, ou alegações restritas a um determinado setor. O que é que isto significa? Se quisermos definir o que significa a sustentabilidade de um produto, teremos que analisar uma série de parâmetros que envolvem desde a utilização das matérias-primas, os processos de fabrico, o impacto que tem a industrialização do processo de fabrico, o impacto que tem depois o uso do produto e o que é que acontece depois do fim de vida útil do produto. Portanto, temos uma, digamos, que fazer uma análise do ciclo de vida do produto, temos que fazer, de alguma forma, o cálculo de uma pegada ecológica, no qual estão incluídos muitos parâmetros de análise, que podem ser emissões de CO2, que têm a ver com as alterações climáticas, pode ser o uso dos solos, pode ser a toxicidade humana e ambiental, pode ser a perda de diversidade. Ou seja, quando analisamos sustentabilidade, há um, digamos, um mundo de critérios e ao fim nós não conseguimos ser muito objetivos na forma como comparamos a sustentabilidade de um produto, sola, com outra sola feita noutro material. Pronto, mas, independentemente dessa complexidade, que é preciso que as pessoas tenham a noção, é evidentemente que se pode fazer alegações de sustentabilidade relativamente a uma sola, e vou dar um exemplo. Vamos imaginar que temos uma sola que é fabricada, por exemplo, com borracha vulcanizada. E se fabricarmos a mesma sola com borracha vulcanizada, mas incorporarmos 10% de casca de arroz, por exemplo, no sentido restrito, nós podemos dizer que a sola que tem casca de arroz é mais sustentável do que a sola que não o tem. No sentido lato, tudo dependeria da análise de uma série de parâmetros, mais ou menos complexos, em que eventualmente podíamos não chegar, digamos, a um consenso relativamente às diferenças entre os dois produtos. Mas, esquecendo essa complexidade, porque não é útil, digamos assim, para o dia-a-dia das empresas, de facto, se tivermos a introdução de, por exemplo, materiais naturais que podemos misturar, digamos assim, com o nosso polímero e injetar uma sola que vai ter já algum conteúdo de material natural, isso pode ser considerado sustentável, digamos, no âmbito restrito. Se pudermos reciclar dos desperdícios industriais ou do desperdício pós-consumo materiais e reincorporá-los no nosso processo de fabrico, também estamos a ser mais sustentáveis. Portanto, basicamente o que a indústria faz é tentar reaproveitar os seus resíduos, não é? Portanto, alguns deles, no caso dos termoplásticos, têm uma reciclagem, digamos, direta, não é? Basta pegar, enfim, no produto já terminado e moê-lo e voltar a injetar e temos outra vez o material completamente utilizado. No caso dos materiais reticulados, já não é assim tão simples, mas de qualquer maneira, os desperdícios industriais ou os desperdícios pós-consumo podem ser granulados, reduzidos a pó e voltados a introduzir no processo. Naturalmente aqui há algum sacrifício de propriedades físicas e de qualidade do produto, mas basicamente perante, digamos, os desafios que existem na nossa sociedade relativamente ao uso de recursos e à escassez de recursos, é obviamente que, digamos, basicamente a gente tem que considerar que todos os resíduos têm que ter valor para a sociedade, não é? Portanto, em vez de considerarmos que um resíduo é um lixo, não é? É algo que não tem valor e que nós vamos deitar fora, a tirar para o lixo. Não, temos que considerar que os resíduos, seja, digamos, dos materiais poliméricos utilizados nas solas, como dos couros ou dos têxteis que compõem o calçado, esses resíduos devem ser aproveitados para que nós possamos ter sustentabilidade relativamente a esses recursos. Portanto, é um assunto, digamos assim, em que a indústria neste momento está fortemente motivada para tentar, de facto, recuperar estes materiais. No caso dos resíduos industriais, obviamente que é mais simples, não é? São resíduos que estão dentro das próprias empresas e que as empresas têm, digamos, facilidade de acesso e conseguem gerir com alguma facilidade. Os resíduos de consumo, aí é que põem desafios já significativos, não é? Portanto, no caso dos sapatos, podemos dizer que em média são produzidos 20 mil milhões de pares de sapatos por ano. Se considerarmos que isto equivalerá mais ou menos à quantidade de pares de sapatos que são considerados em fim de vida e que as pessoas, de alguma forma, deitam para o lixo, estamos a falar de quantidades imensas de materiais que poderiam ser aproveitados se houvesse, digamos, na maneira de reciclar estes materiais. Esse tipo de resíduos é mais difícil para a indústria reincorporar. Porquê? Porque é preciso recolher os sapatos, é preciso separar os materiais, é preciso granular os materiais e depois, digamos, devolvê-los às indústrias para que os possam utilizar. Portanto, há de facto aí um desafio grande relativamente à utilização de sapatos usados como materiais úteis e recicláveis, não é?
Portanto, na indústria do calçado, pode dizer-se que a reciclagem de solas desempenha um papel fundamental na procura por práticas mais sustentáveis. Com o aumento da consciencialização ou preocupação ambiental e também a necessidade de reduzir o desperdício, a reciclagem de solas tornou-se uma abordagem importante para minimizar o impacto ambiental deste setor. Atualmente, quais são os métodos e processos utilizados na reciclagem de solas?
Pronto, basicamente, e como eu disse, a reciclagem dos resíduos internos das empresas, os resíduos industriais, é mais simples. E no caso, por exemplo, dos termoplásticos, de facto tem uma entrada direta como matéria-prima, basicamente, não é? Portanto, o que é que acontece? Basicamente são resíduos fáceis de reincorporar, porque têm acesso fácil pela indústria, não é? E, portanto, basicamente é nesse aspecto que se está a trabalhar, porque é aquilo que é mais simples de resolver, não é? Obviamente que existem também outras soluções que passam por a utilização de resíduos de outras indústrias, ou resíduos de origem biológica florestal, ou resíduos agrícolas. Portanto, há também a possibilidade de incorporar nas solas esse tipo de resíduos que vão reduzir, digamos, o impacto ambiental que têm a produção de polímeros e depois a sua libertação, digamos, no meio ambiente, não é? Portanto, há alguns instrumentos que permitem, de facto, reciclar as solas e que as empresas conseguem, digamos, dentro do seu próprio processo de fabrico e sem grande investimento, reaproveitar alguns destes materiais e colocá-los outra vez ao serviço.
E, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados na reciclagem destes materiais e como é que estão a ser superados?
Pronto, aqui de facto há muitos desafios, não é? Há desafios científico-tecnológicos, digamos assim. Quando estamos a tentar reciclar algum tipo de materiais, obviamente que podemos estar a perder e a sacrificar algumas, algumas características de qualidade do produto, não é? E, portanto, isso é um problema. O que pode levar a que realmente, de facto, não se consiga reciclar a percentagem, a totalidade dos resíduos não consigam ser reciclados. Porquê? Porque, tecnicamente, há dificuldade de ultrapassar uma determinada percentagem de incorporação. Portanto, digamos, há determinado tipo de resíduos que podem ser reciclados até 10, 20% sem um sacrifício excessivo de performance do produto, mas a partir daí começa a haver dificuldades, não é? E, portanto, aí há que explorar mais os aspectos científicos e tecnológicos de como compatibilizar e poder aumentar a percentagem de materiais reciclados que estamos a incorporar nas solas. Portanto, esse será um dos desafios. O outro desafio, que eu também já referi, tem a ver como vamos recuperar os materiais que já estão nos sapatos usados e que depois, não havendo um sistema neste momento centralizado a nível global para recolher os sapatos usados, que soluções é que podemos ter para isso? Esse é outro desafio, não é? São materiais que nós devemos ver, portanto, um sapato usado deve ser visto como contendo materiais preciosos e não como lixo, como algo que vai ser, enfim, colocado de forma mais ou menos, com mais ou menos impacto no ambiente, não é? Portanto, só que há que garantir, digamos, que há sistemas de recolha do calçado usado, sistemas que permitam depois separar os materiais e que depois esses materiais possam ser transferidos outra vez para a indústria, não é? Portanto, há aqui alguns desafios. Sendo que os desafios, se calhar, científicos e tecnológicos não são tão pesados, digamos assim, como o processo de recolha dos sapatos usados e a sua separação dos materiais e da reciclagem. Portanto, se calhar o desafio maior está aí, está fundamentalmente em conseguir reaproveitar os materiais que estão nos sapatos usados.
E pensando no futuro, quais são as perspectivas em termos de novos materiais sustentáveis que podem revolucionar a fabricação de solas, considerando aspectos como durabilidade, conforto e impacto ambiental?
Pronto, vamos lá ver. Aquilo que se prevê, digamos, como novos materiais, neste momento estão ainda numa fase de desenvolvimento experimental, digamos assim. Portanto, existe uma família de materiais que se pode considerar com potencial para resolvermos o problema de sustentabilidade, nomeadamente a questão de poderem ter características biodegradáveis, serem 100% recicláveis, e com isto substituir alguns dos materiais que hoje em dia apresentam características de sustentabilidade menos interessantes. Obviamente que, estando ainda em fase experimental, não têm ainda impacto nenhum na indústria neste momento, não é? Mas de facto existe esse potencial, não é? E, portanto, são produtos que estão a ser desenvolvidos, estão a ser estudados. Digamos, o termo científico para eles em inglês são vitrimers, e portanto será algo que permite ter a processabilidade de um termoplástico e a reciclabilidade de um termoplástico e ao mesmo tempo ter, digamos, as propriedades e a robustez física de um material reticulado como uma borracha ou um EVA ou um poliuretano. Mas de facto ainda estão numa fase muito embrionária e portanto teremos que esperar mais algum tempo até que por essa via consigamos melhorar a reciclabilidade das solas.
Chegamos ao final de mais um episódio sobre solas e polímeros sustentáveis. Agradecemos ao engenheiro Rui Russo a partilha de conhecimentos.
Nada, eu que agradeço.
Muito obrigado pela presença. Até breve. Acompanhem-nos no próximo podcast BioShoes for All. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11, investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.